Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão nesta terça-feira, 1 de outubro de 2024. É o dia da independência da Nigéria. Foi em 1960. É também o dia em que o ex-presidente americano Jimmy Carter celebra 100 anos de idade. Hoje aqui na capital americana estão 20 graus centígrados, está muita chuva. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria, na técnica está Pilar Andrade. E começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. O Irão lançou um míssil contra Israel. Tropas russas ocupam cidade na Ucrânia, importante ponto estratégico. E, como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde o Tribunal Constitucional mantém o silêncio sobre um recurso no caso dos 500 milhões que o põe em confronto com o Supremo Tribunal.
Fica muito difícil de perceber como é que esta questão mantém-se intacta e ninguém mesmo diz nada.
O governo gasta milhões de dólares em subsídios para os meios de informação cujas coberturas noticiosas não agradam a muitos.
A forma de alocação de recurso é desproporcional, ou seja, beneficiando uns e prejudicando outros. Portanto, está aí a resposta.
Este cenário vai se manter, porque tem um patrão e o patrão chama-se Presidência da República e MPLA.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
As forças armadas israelitas afirmaram que o Irão lançou mísseis em direção a Israel, enquanto as sirenes de ataque aéreo soam em todo o país. Anteriormente, um alto funcionário dos Estados Unidos avisou que o Irão estava a preparar-se para lançar iminentemente um ataque de mísseis balísticos contra Israel e alertou para graves consequências se tal ataque ocorrer. O porta-voz militar israelita contra-almirante Daniel Hagari disse numa declaração transmitida pela televisão que qualquer ataque de mísseis do Irão será provavelmente em grande escala. Os desenvolvimentos surgem numa altura em que as forças armadas israelitas relataram fortes combates na terça-feira no sul do Líbano, depois de suas tropas terrestres terem lançado uma incursão contra os militantes do Hezbollah, apoiados pelo Irão, no que é a mais recente expansão do conflito na região. Os militares descrevem as suas ações transfronteiriças como operações limitadas, localizadas e direcionadas e afirmam que continuarão a lutar por objetivos que incluem a restauração da segurança no norte de Israel. Os ataques israelitas mataram vários líderes do Hezbollah, incluindo o líder máximo do grupo, apoiado pelo Irão, Hassan Nasrallah, na semana passada. Juntamente com o mesmo e outros líderes do Hezbollah, Israel matou o vice-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Tropas russas entraram no centro da pequena cidade de Volderá, um bastião num terreno estratégico elevado no leste da Ucrânia, que resistiu aos ataques russos desde a invasão em grande escala de Moscou, disse o governador regional da região ucraniana de Donetsk na terça-feira. Imagens publicadas nas redes sociais mostraram soldados russos agitando uma bandeira no topo de um prédio de vários andares, bombardeado e desfraldando outra bandeira em uma torre de metal no telhado. A mesma região é estratégica devido ao seu terreno elevado e à sua localização perto da junção das duas frentes principais no leste e no sul da Ucrânia. A NATO tem, a partir de hoje, um novo secretário-geral que prometeu ajudar a reforçar o apoio ocidental à Ucrânia devastada pela guerra, acrescentando que pode trabalhar com quem quer que seja eleito presidente dos Estados Unidos, o membro mais poderoso da aliança. Mark Rutte, antigo primeiro-ministro da Holanda, assumiu o comando da maior organização de segurança do mundo na terça-feira, na sequência da demissão de Jens Stoltenberg. A transferência ocorre no momento em que a aliança enfrenta alguns maiores desafios da sua história. Stoltenberg assumiu o cargo de principal responsável civil da NATO em 2014, ano em que a Rússia anexou a península da Crimeia na Ucrânia. Rutte diz que as suas outras prioridades serão encorajar mais gastos com a defesa e impulsionar as parcerias que a aliança tem em todo o mundo. O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse hoje que o seu país enfrenta a situação de segurança regional mais grave na era pós-Segunda Guerra Mundial, sem citar quaisquer ameaças específicas. O mesmo, de 67 anos, é um ex-ministro da Defesa que já defendeu a criação de uma NATO asiática para combater o rápido aumento militar da China, os lançamentos de mísseis norte-coreanos e outras ameaças à segurança. Falando na sua primeira conferência de imprensa enquanto chefe de governo, ele afirmou que a aliança Japão-Estados Unidos, com base no seu país, vai expandir o círculo de países amigos com ideais semelhantes, usando a diplomacia e a defesa para alcançar a paz no Japão e na região.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Em julho deste ano, a defesa do conhecido caso dos 500 milhões apresentou junto ao Tribunal Constitucional um novo recurso extraordinário de inconstitucionalidade, por entender que o anterior acórdão do Tribunal Supremo tem mentiras grosseiras e está aivado de mais inconstitucionalidades, para além das anteriormente declaradas no acórdão anterior do Tribunal Constitucional, que havia anulado as sentenças dos acusados. Portanto, um diferendo entre os dois órgãos máximos de justiça angolana. Nós perguntámos ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues se havia algum progresso no novo recurso. Eis a resposta.
O Tribunal Constitucional continua em silêncio à volta da validação ou não dos argumentos do Tribunal Supremo, que tinha assegurado que não houve inconstitucionalidade no julgamento do mediático caso 500 milhões. Aquele tribunal considerou em julho deste ano que, no processo que resultou na condenação em 2020 de José Filomeno Zeno dos Santos, de Walter Felipe e de Somalia Bulle, tinha havido violações aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, do julgamento justo e do direito à defesa. Em resposta, o Tribunal Supremo indicou que as inconstitucionalidades suscitadas em sede de recurso pelo Tribunal Constitucional estavam devidamente expurgadas. Analistas admitem que o aparente desentendimento entre os dois órgãos de justiça do país é um subterfúgio que visa queimar tempo e consumar a condenação dos visados. Para o advogado Pedro Capracata,
é uma forma de divertir as pessoas e não se preocupar com problemas mais importantes do país. Esses dois tribunais superiores são eminentemente partidários e depois é que vem a natureza política. Os julgamentos que se fala do Zeno e outros são julgamentos políticos, porque o Zeno era filho do antigo presidente. Não fosse posicionamento do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, seria outro. Esse julgamento já terminou. Já não há mais julgamento para frente. O importante é que se ganhe esse dinheiro. Aliás, a recuperação dos ativos relativamente ao Zeno eram 500 milhões. Se não fosse filho do José Eduardo Santos, ninguém estaria a falar mais do Zeno, nem do Walter Filipe, nem quem quer que seja.
Por sua vez, o jurista António Cangombe alerta para o perigo que representa a subordinação do sistema judicial à política.
Para a nossa sobrevivência coletiva, porque a pior coisa que pode acontecer numa sociedade é as pessoas não acreditarem mais no sistema de justiça. Porque se um tribunal daquela dimensão declara inconstitucionalidade num processo e considerando que ninguém pode ser julgado pela mesma causa e, consequentemente, isso devia dar origem à extinção da instância, e quer no Tribunal Constitucional, quer no Tribunal Supremo, quer noutras instituições, tem juristas, fica muito difícil perceber como é que esta questão mantém-se intacta e ninguém mesmo diz nada. Portanto, o entendimento que se pode ter assim a imediato prazo é de que isso faz parte do aprisionamento aqui. O nosso sistema está nas mãos da política. Só que os políticos se esquecem, no caso dos nossos políticos, que esta situação vai nos conduzir a um estado de anomia e o passo seguinte é a confusão.
Dentro de um ano, Zeno dos Santos completará os 5 anos de prisão a que foi condenado em 2020. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Salientar aqui que 2 juristas contactados pela Voz da América disseram que não existem prazos para respostas a recursos extraordinários de inconstitucionalidade. Tudo depende, dizem, do volume de trabalho ou do que o tribunal entender por ser urgente. A comunicação social pública angolana, que custou aos contribuintes 386 milhões de dólares nos últimos 5 anos, está longe de um serviço de informação ajustado aos interesses da sociedade, funcionando, segundo 3 conhecidos especialistas, como um instrumento de propaganda política e manutenção do poder. Eles respondiam aos cálculos feitos pelo jornal Expansão relativos à capitalização e subsídios operacionais aos órgãos de informação. João Marcos.
De acordo com os números apresentados pelo semanário Expansão, mediante relatórios e contas, nenhuma destas empresas, como a Televisão Pública de Angola, Rádio Nacional, Angop, Média Nova, TV Zimbabwe e Edições Novembro, conseguiria sobreviver sem o dinheiro do Estado. O jornalista e jurista Jaime Azulay, antigo administrador não executivo da Edições Novembro, responsável pelo Jornal de Angola, considera que mesmo metade dos 229,8 mil milhões de kwanzas seria sempre muito dinheiro para a qualidade do serviço público.
Mesmo 50% não serviu para atender ao desiderato do interesse público da informação. E isso tem uma origem. Parte primeiro do modelo institucional totalmente desadequado às necessidades e às exigências que o processo de transformações democráticas em que Angola está inserido, porque muitas vezes se confunde o que é a comunicação institucional do executivo governamental e o que é a comunicação social pública. E temos de reconhecer isso, senão nós nunca mais avançamos, porque notamos claramente que a interferência de instituições anómalas, estranhas à própria funcionalidade da comunicação social, a tornam refém.
Conforme as contas, a TPA, que pagou apenas 1,2% dos seus custos operacionais via publicidade, é vista como a campeã das ajudas, sendo que os outros órgãos pagaram até 12% dos seus custos com recurso ao expediente publicitário. Nem tanto pelos 386 milhões de dólares gastos, até porque a mídia pública recebe do erário há mais de 30 anos. O jornalista Alexandre Solombe, especialista em economia, lamenta que o conceito de boa imprensa em Angola esteja distorcido.
E o que é que significa ter uma boa imprensa em Angola para as pessoas? Para as pessoas que estão efetivamente no poder? Essa é a grande questão. Eu já não vou, porque já não vou pelos montantes que foram alocados neste intervalo de tempo. Porque isso é uma recorrência que tem anos. Desde a instituição formal da democracia, porque a constituição material é aquela que nós vemos no dia a dia, que um partido no poder resiste a afinar tudo isto, tornar isto tudo funcional. Este é o problema. Então, se desde 91 até hoje a forma de atuar, a forma de alocação de recurso é desproporcional, ou seja, beneficiando uns e prejudicando outros, portanto, está aí a resposta.
O analista político Ramiro Aleixo, cofundador do extinto jornal Agora, afirma que os gastos sem um serviço público aceitável vão continuar.
São órgãos, como a gente sabe, controlados pelo governo, quer diretamente pela Presidência da República, mas também há uma parte muito influente do partido no poder, que também tem domínio sobre os órgãos de comunicação social. Portanto, hoje até mais do que no período de gestão eduardista. Este cenário vai se manter, porque até o descontentamento face ao desempenho do presidente João Lourenço e do MPLA concomitantemente não tem sido do agrado da sociedade e vê-se pelo agravamento da situação económica. E, logicamente, a pressão sobre quem está a comandar esta máquina toda é maior e isso não se refletirá nunca nos órgãos de comunicação social, porque tem um patrão e o patrão chama-se Presidência da República e MPLA.
A Voz da América insistiu num contacto com a área de comunicação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, mas sem sucesso. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O embaixador da República Democrática do Congo, acreditado em Angola, Kalala Constantino, foi chamado pelo Ministério das Relações Exteriores para encontro em que o chefe da diplomacia de Luanda lhe expressou o seu descontentamento pela forma como os comerciantes angolanos são tratados no país vizinho. Em causa o facto de os caministas angolanos, que transportam mercadorias com destino à província de Cabinda e vice-versa, com trânsito através da República Democrática do Congo, pagarem $4,000 taxa diária, enquanto os congoleses que entram em Angola pagam apenas $50. O chefe da diplomacia angolana, Tete António, pediu que as autoridades congolesas tomem medidas para pôr cobre à situação, resolvendo os diferentes por via de mecanismos existentes, o respeito aos instrumentos jurídicos assinados entre os dois países, incluindo as disposições constantes do acordo em matéria de transportes rodoviários. A embaixada ou o governo de Kinshasa ainda não se pronunciaram. Esta é a Voz da América e este é o serviço em português. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, bem como com o nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos ainda no Instagram, YouTube, X, Facebook. A referência é Voa Português. E para contactos pode subscrever o nosso canal no WhatsApp e o número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos, no África Agora, falar sobre a próxima visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Angola, uma visita há muito esperada e que vai ter lugar agora brevemente neste mês de outubro. Portanto, não se esqueçam, África Agora, esta sexta-feira, vai falar do relacionamento entre os Estados Unidos e Angola a propósito da visita de Joe Biden a Angola. E esta é a Voz da América, 1:19 da tarde. Como nós noticiámos há cerca de duas semanas, a presença de grandes manchas de uma substância não identificada nas águas marítimas de Luanda chamou a atenção dos cidadãos, ambientalistas e autoridades. A ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, anunciou a mobilização de uma equipa técnica para investigar a origem e extensão da contaminação. Um estudo conduzido por biólogos e gestores ambientais voluntários da Eco Angola e dos Guardiões da Costa Moangolé revelou evidências alarmantes. Mauro Leandro é presidente dos Guardiões da Costa Moangolé. Em entrevista no Washington de Fora de Horas, revelou os resultados desta investigação.
Nós tivemos esta floração de algas muito mais forte que não se visualizava há alguns anos, que deixou a sociedade angolana um bocado preocupada. Nós, com a nossa pesquisa de campo, fomos à busca desta resposta. Isto pode significar que há alterações bruscas de temperatura do oceano, que pode ter origem em outros fenómenos também conhecidos, que advêm das correntes oceânicas e das correntes frias, que podem vir do Golfo da Guiné e da corrente fria de Benguela. Pode ter havido um aumento de temperatura e também podem ser outros fatores, como depósito excessivo de nutrientes, que podem ter a sua causa no depósito de efluentes residuais não tratados, outros componentes que vêm nesses efluentes residuais, que advêm da descarga de água, principalmente em zonas de estuários, uma das causas pode ser fertilizantes ou água contaminada por depósito de indústria ou de agricultura.
Entretanto, o Ministério do Ambiente tem igualmente aberto uma investigação. Tem informações desta investigação? Já foi concluída?
Eu prefiro dividir aqui. Nós fomos a campo com as limitações que temos de investigação do laboratório microbiológico e físico-químico. Fizemos recolha de amostra em 2 dias, nos mesmos locais, na ilha de Luanda, em 3 pontos diferentes. E nós temos as amostras, o resultado das amostras, das nossas amostras. O Ministério e o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira Marinha de Angola ainda não divulgou as suas. E nós podemos ver que há níveis ligeiramente de fosfato e nitrato. E isto significa um princípio para o perigo da saúde dos ecossistemas marinhos e também um pouco da saúde humana. Quer dizer, está relacionado ao consumo de algumas espécies marinhas, mas não diretamente assim afetar a saúde humana por estar ali mergulhar naquela água.
Mauro Leandro, o que fazer para que tal não volte a acontecer?
É complexo. Devemos criar sistemas de monitoramento para a costa de Angola. E esses sistemas de monitoramento devem ser implementados pelo Estado e devem ser acompanhados junto com áreas de investigação científica marinha, desde universidades, ou eu digo a academia, como as ONGs. Nós temos responsabilidade social, assim como fizemos isto agora, deve ser feito um programa de monitoramento anual, onde se trabalha mensal, semanal e diariamente para controlarmos as alterações que ocorrem no mar.
Obrigada. Era o Mauro Leandro, ele é o presidente dos Guardiões da Costa Mangolé, a falar com o Álvaro Lugero Andrade sobre a extensão da contaminação na costa de Luanda.
Página Desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, agora com um novo formato de 36 equipas. Regressa hoje com 5 jogos e 2 deles bem apetitosos. Em Inglaterra, Arsenal, que empatou na primeira jornada com o Atalanta, em Itália, recebe o Paris Saint-Germain. PSG, que venceu o seu primeiro jogo contra o Girona de Espanha. É verdade, o Girona está lá, embora muitos poucos saibam quem é o Girona. Mas a grande notícia é que há Milan, do problema entre o treinador do PSG, o espanhol Luis Enrique, e o francês Dembélé. É bronca de tal ordem que Luís Henrique deixou de fora Dembélé para o jogo de hoje em Inglaterra. Nem sequer viajou com a equipa. Ficou em casa, vai ver pela televisão. Razão? Bem, ninguém sabe ao certo, mas Luís Henrique disse que o que chamou de um problema de empenho do jogador com a equipa. Se alguém não cumpre os requisitos da equipa, isso significa que não está pronto. Precisamos de ter todos os jogadores prontos e se não cumprem as expectativas, então, é o meu trabalho fazer o melhor pela equipa, disse Luís Henrique, e Dembélé fica em casa. Dembélé não falou, e não deverá falar, há que dizer, mas é conhecido por problemas de indisciplina em termos de horários e presença nos treinos. O outro grande jogo de hoje é aquele entre o Bayer Leverkusen e o Milão. Bayer aparece como favorito, na primeira jornada foi à Holanda dar uma surra ao Feyenoord 4-0. Milão perdeu em casa com o Liverpool 3-1. Outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, recebe o Celtic da Escócia. Ambos ganharam na primeira jornada. Dortmund foi à Bélgica bater o Bruges à vontade, 3-0. Celtic deu a que basada da jornada ao Bratislava, 5-1. Na Holanda, o PSV recebe o Sporting de Portugal. Na primeira jornada, PSV perdeu em Itália com o Juventus, 3-1. Sporting bateu o Lille por 2-0. Mas atenção, PSV comanda o campeonato holandês só com vitórias, tal como o Sporting, e não perde em casa há quase 2 anos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
É uma equipa muito forte, mas como a nossa fortaleza um dia pode ter um mau dia, amanhã pode ser o caso do PSV, é para isso que vamos correr e lutar.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que está na Holanda para defrontar o PSV. Vamos a ver se o moçambicano Jenny Katamo, que no fim de semana deu show, vai jogar hoje. Outros jogos a tomar a atenção hoje. Manchester City está no campo do Bratislava. City é favorito. Barcelona recebe a difícil equipa dos Young Boys da Suíça. Amanhã há mais, e sem dúvida um grande jogo, é aquele entre o Benfica de Portugal e o Atlético Madrid. E da Europa para as Arábias, onde CR7, Cristiano Ronaldo, continua a marcar aos 39 anos de idade. Ontem, para a Liga dos Campeões da Ásia, marcou na vitória do seu clube, o Al Nassr, da Arábia Saudita, sobre o Al Rayyan, do Qatar, por 2-1. O outro gol da equipa foi marcado por Sadio Mané. Ronaldo dedicou o gol de ontem ao seu falecido pai, que, se fosse vivo, teria celebrado ontem 71 anos de idade. Na Liga dos Campeões da Ásia estão lá 24 clubes divididos em 2 grupos. Os 8 primeiros de cada grupo passam aos 8º de final. E agora Neymar. Lembram-se dele? Também está na Arábia. Regressou hoje aos treinos do clube saudita Al Hilal após uma paragem de quase 1 ano devido a uma lesão grave no joelho esquerdo a que teve que ser operado. O regresso de Neymar à competição depende da sua preparação técnica e da decisão do treinador, que é o português Jorge Jesus. Isto segundo uma fonte do clube. Vamos ver quando é que o Neymar vai calçar para jogar.
Dentro de poucos dias, Moçambique vai às urnas. O nosso correspondente, André Catueira, na segunda meia hora, vai falar com eleitores jovens que, pelo exemplo, com que aqui ficamos, estão muito desiludidos.
Nós já estamos praticamente a 49, ou se não me engano, já vamos à casa dos 50 anos. Já sempre fomos governados por formações políticas. E essas formações políticas sempre vêm com a mesma história. Nós sabemos que sempre prometem as mesmas coisas em algum... E essas coisas são dificilmente de serem cumpridas. E, aliás, até não cumprem os outros. Só dizem que ainda sempre que chega o percurso, no período como esse, é quando eles mesmo entram em ação, dizem, prometem várias coisas. E depois, a única coisa que ajuda tanto a população, vem é sofrimento.
Um jovem eleitor moçambicano a falar à Voz da América. Na nossa segunda meia hora pode ouvir a reportagem sobre a opinião do eleitorado jovem moçambicano.
Ai, pegaram aqui o curumba e faltaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba e faltaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É quem que durou quando não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba e cantaram sem saber. É aqui que durou quando não tem para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para a construção. Ai, pegaram aqui o curumba, bigodaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, bigodaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é estar distraído com quem? Nesta aqui sombra bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, viva dar a sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, viva dar a sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Olha aí. Curumba, curumba. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão.
Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina